Olá! Amblercast número 12 no ar. Como diria nosso amigo Galvão Bueno, é Copa do Mundo, amigo. E o Amblercast dessa semana vai analisar algumas das principais seleções dessa Copa. Vamos conhecer um pouco mais sobre a cultura, curiosidades e saber os destaques da tecnologia desses países. Preparado? Então vamos juntos mergulhar de cabeça na Copa do Mundo da Rússia.
Galera, então, para começar, eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem quem vocês são, onde trabalham, o que, que vocês fazem da vida.
Então, eu sou a Jéssica, eu sou analista de marketing de conteúdo da Ambler, empresa de tecnologia que vocês amam, adoram e seguem, espero. E é isso.
Sou o Léo Brito, trabalho com Customer Success na Ambler, sou especialista em sucesso do cliente lá e trabalho também com o squad de e-mails, trabalhando um pouco ali na infraestrutura e trabalhando também diretamente nas inovações e melhorias que a gente faz no produto de e-mail, juntamente com o time todo. Então eu sou meio agente duplo lá dentro da Ambler, eu atendo os clientes, ajudo com o atendimento e também ajudo o time de e-mail a melhorar esses nossos produtos de e-mail que a gente tem atualmente lá.
Dale. Fala, Pablo.
Bom, eu sou o Pablo Feijó. Eu sou engenheiro de software aqui na Rede Host, empresa irmã da Ambler. E trabalhando no desenvolvimento de produtos internos e externos para os clientes, painel, enfim. É isso aí.
Dale. Então, para começar, a gente vai fazer um pequeno review de alguns países da Copa. Vamos começar pelo Grupo A. Vamos falar da nossa anfitriã da Copa, Rússia. E aí, Jéssica, o que tu pode contar para a gente da Rússia aí?
Nossa, a Rússia é muito louco. A capital da Rússia é Moscou. A Rússia é o maior país do globo, sendo que ele fica dividido em dois continentes, entre a Ásia e a Europa. E também é um dos países que tem a região mais fria habitada, que fica na Sibéria, com temperaturas abaixo de 50 graus, assim, é bem, bem tenso. E tem uma população de 144 mil habitantes. Milhões, desculpa, falei mil. E de tecnologia, assim, tem muita coisa, mas muita coisa a gente não tem acesso à informação, porque é a Rússia, né?
É verdade. O que tu pode falar pra gente de empresas legais que são originadas na Rússia e algumas tecnologias, algumas coisas assim?
Ah, tem várias empresas legais na Rússia, entre elas a sexta maior rede social do mundo, que é uma rede social que foi criada na Rússia, porque eles não têm acesso às nossas redes sociais. Eles têm uma rede social própria. E eu não sei falar o nome da rede social, mas é KV... Eu vou tentar falar, tá? É VK, desculpa, VKontakte.ru, que foi criada por Pavel Durov, que é a rede social russa, mas a gente tem acesso, apesar deles não terem acesso às nossas, né? Lá na Rússia também foi criado o Badoo.
Olha aí, Badoo.
Olha aí.
Site de encontros do mundo. E também, por incrível que pareça, o Badoo é a décima maior rede social do mundo.
Olha aí. A sexta e a décima de lá.
A sexta e a décima são de lá.
E no campo das pessoas notórias da Rússia, Jéssica, tem alguém que a gente possa destacar?
Tem bastante gente também. Tem o cara que inventou o rádio, que é o A. Popov. Tem também o cara que inventou a tabela periódica de elementos, que, né, muita gente odeia e ama. Que é o de Mendeleev.
Os nomes muito fáceis de falar, né? Bem tranquilo.
É, os nomes são bem fáceis aqui. Já tô falando russo fluente. teve também a formulação dos princípios dos voos espaciais interplanetários em foguetes multiestágios, que foi criado por K. Tsiolkovsky. Eu acho que é esse nome. Não tenho certeza.
Herança da União Soviética.
Exato, herança da União Soviética. Tem, a Rússia, ela investe muito em programa espacial, além do nuclear. Ela investe muito em programa espacial e a primeira, o primeiro voo espacial não tripulado do Sputnik também veio da Rússia, né? Sputnik veio da Rússia e foi criado por Yuri Gagarin. É de lá também a invenção do raio laser, do N. Bazov.
Que estranho, mas o raio laser quem usa é o Homem de Ferro. Foi a Rússia que inventou.
mais alguma coisa que tu quer destacar da Rússia, já que tu pesquisou bastante sobre esse país maravilhoso e gigantesco?
Sim, a Rússia, ela tá preparada para uma guerra a qualquer momento. Inclusive, ela tem um preparamento para uma guerra interespacial, assim. Eles investem pesado em tecnologia militar, não só dentro do globo, mas também fora. E é de todos os países, assim, é um dos que mais investe em tecnologia militar e também em tecnologia nuclear, né? O que é uma coisa para ficar atento, preocupado, enfim, porque a gente já teve vários acidentes, né, com usinas nucleares, e eles têm planos para aumentar o número de reatores nos próximos anos. Então,
mas é que a África também, até onde eu sei, ela tem uma grande parte do continente não habitada, né?
Sim, uma grande parte do continente não habitada.
É, eu acho que por causa da extensão do continente deles também, eles se preocupam muito com esse poderio bélico e com manobras militares, enfim, né, para proteger, né, porque tu imagina conseguir proteger um país desse que faz fronteira com dezenas de países, né?
É o maior país do globo, né?
Isso, sim. Sofreram muito ataque também de invasão.
É, exatamente, então, né, estão calejados.
É, e da parte de tecnologia mesmo, os maiores sucessos russos são do campo de tecnologia espacial. E isso é uma coisa que eu acho que tem que ser destacada também, que o pai da astronáutica teórica foi o Konstantin Tsiolkovsky, que também é russo. Então, a maior parte do que a gente entende hoje de tecnologia espacial e tudo mais veio da Rússia, né? Então, é um país bem louco, assim, para se falar, porque muito a gente não tem acesso por eles serem um país, por ser um país bem autoritário e bem fechado. A gente vê várias coisas aí sobre Putin na internet nos últimos tempos, mas tem muita coisa legal vindo de lá também.
Que demais. Ainda no grupo A, a gente vai falar sobre o Uruguai, e também é contigo, Jéssica. O que, que tu pode contar dos nossos irmãos vizinhos aqui?
Além de que eles legalizaram a maconha?
Isso!
Eita! O Uruguai, a capital é Montevidéu, e eles têm 3,44 milhões de habitantes. A moeda é o peso do uruguaio. E eles são um dos países mais desenvolvidos economicamente da América do Sul, com um dos maiores PIB per capita, sendo o 48º lugar no índice de qualidade de vida do globo. E o primeiro em qualidade de vida e desenvolvimento humano da América Latina. Então, o Uruguai é amorzinho, né?
É verdade.
É o sonho de vida de muitas pessoas. E...
é verdade. E vale destacar que lá na Ambler, a gente tem um uruguaio que trabalha com a gente lá. Ele tá lá há pouco mais de um ano. O nosso querido Sebastian.
Verdade. Seba, manda muito.
É verdade, grande Sebastian. Diga, fale.
Eu só ia destacar que o produto interno bruto do Uruguai tem crescido em média 5% ao ano. Desde 2003, são 15 anos de crescimento ininterrupto. Diferente do Brasil, que passou por crise e tudo mais, o Uruguai vem crescendo há 15 anos sem parar, então isso diz muito, né?
É verdade. E no campo da...
Outra coisa importante de falar do Uruguai, aproveitando esse gancho aí, né, e aproveitando o tema da Copa, é que o Uruguai é responsável por uma das maiores trollagens, né, contra o Brasil na história das Copas aí, né, que é o famoso Maracanaço. Que em 1950, quando a gente inaugurou o Maracanã, quando a gente ia inaugurar o Maracanã na Copa do Mundo, ficou acordado que, como a Copa estava ocorrendo no Brasil, a seleção que ganhasse a Copa teria suas cores como tema da decoração do Maracanã, né? Então, tipo, como a gente tinha uma seleção imbatível no Brasil, meio que foi criado isso para quando a gente ganhasse a Copa, que era o que se esperava, se pintasse o Maracanã de verde e amarelo, né? Só que daí aconteceu o inesperado e o Uruguai ganhou a Copa de 1950 aqui no Brasil, né? E é por isso que o Maracanã tem as cores do Uruguai pintadas. Não sei se vocês sabiam disso, mas esse é o episódio conhecido como Maracanaço.
Maracanaço.
Não sabia dessa.
Tragédia.
Tragédia.
Não pra mim, que torço pra Argentina. Mas ok.
Pois é, mas é... Né? Foi o Uruguai que fez, né? Então não tem muita relação, mas tudo bem.
Não, é só pra deixar destacado, filho. Mas beleza.
Só queria dizer que tu não vai pro Brasil, né?
Só pra deixar salto na internet. Ô, Jéssica, e tem alguma empresa legal que tu quer destacar do Uruguai?
Bah! Me vem à cabeça no momento, não. Porque o Uruguai, questão de tecnologia, ele vem crescendo muito nos últimos anos e é um dos que mais emprega e ele tem muita falta de mão de obra. Mas, em compensação, não tem tantas empresas conhecidas mundialmente. Porque a principal exportação do país ainda é de material agrícola, de carne, soja, trigo e leite, que é a matriz produtiva do país ainda. Apesar de que o ramo da tecnologia vem crescendo muito nos últimos anos.
Então a gente pode dizer que o Uruguai é um campo fértil para o pessoal da tecnologia.
Com certeza. Mercado...
Fica a dica.
Em alguns setores, como de serviço de software e indústrias tecnológicas, além do desemprego ser zero, também tem uma falta de mão de obra muito alta. Então, muitos profissionais do Brasil, da Argentina, de países vizinhos, estão indo para o Uruguai em busca de emprego.
Baque demais, olha aí.
Além de que a qualidade de vida lá é a melhor da América do Sul, né?
Verdade.
Eu conheço algumas startups no Uruguai ali que elas estão em ascensão. Seria, que eu conheço, é a Ironhide Game Studio, que é uma desenvolvedora de games, né? Ela já fez alguns jogos famosos para Android e iOS, como o Kingdom Rush. E tem também uma outra empresa que eu acho muito legal lá, que é a Lug Guitars, que eles inventaram uma guitarra com 3 cordas só. E aí muda toda a forma como tu faz as notas e as tríades ali, né? E tem uma outra empresa lá, que eu acho que seria uma das startups maiores, mais famosas do Uruguai atualmente, que é a Pedidos Já, que é uma startup que a gente conhece aqui, parecido, que é bem parecida com o iFood. Ela tem o mesmo propósito, assim. É um website, um app para te pedir comida online. E eles já se expandiram para Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador. Bastante países, e é uma startup.
Que demais, hein? Olha aí. Vamos partir para o grupo B, E vamos falar da Espanha? A Fúria?
Opa, Espanha. Eu vou falar da Espanha. Então, a Espanha ali é um país da Europa, lá, Europa Meridional, lá tem IDH bom até, se for ver, né? É, tá na 27ª posição. É, capital Madrid ali, né? Moeda euro lá na Europa, lá. E é uma empresa legal que eu trouxe de lá, que acho que bastante gente aqui no Brasil deve conhecer, que é uma concorrente do Uber, Cabify. De 2011 lá, né? E hoje tem opera aqui no Brasil, né? Na América Latina, Espanha e Portugal. Concorrente forte do Uber aqui. Eles fazem um trabalho um pouco mais de
mais
selecionado.
Assim, né? Parece o serviço do Cabify, eu acho que ele é um pouco mais executivo, assim, mais...
Isso, ele é mais aqui, selecionado.
Aqui parece ser mais selecionado, assim. Seria mais ou menos como tu pedir um Uber VIP e é um Cabify normal, assim.
É, isso mesmo. É das empresas também, tipo, que nem falaram do Uruguai, ele... Essas empresas acabam tendo o mercado de tecnologia local ali, né? Que nem aqui no Brasil, né? Tu perguntar pra um espanhol querer perguntar do tecnologia no Brasil, ele vai... não vai achar muita coisa, né? Que tenha, no caso, impacto global, né? Já... daí Cabify foi o que eu achei, assim, que tem esse impacto global. E aí, uma curiosidade, então, de invenções lá, originadas de espanhóis lá, tem o primeiro avião com alto giro. Vocês sabem o que é alto giro?
Não.
Bah, eu não sei.
Sabe aquele avião que parece um helicóptero?
Ah, tá, tô ligado. Uhum.
Então, foi inventado por esse cara aí em 1920. É o La Cierva, Juan de la Cierva y Codorniu. Primeiro conde de La Cierva. Cara, ó, até título.
Que demais.
E outra que é uma curiosidade muito relacionada com o nosso tema, que é o Alexandre Campos Amires, Alexandre de Fiesterra, que como foi conhecido, que ele foi inventor do futebol de mesa, meu, do Pebolim, Totó.
Bah, que a fuder, o Totozinho.
Totozinho, criado por um espanhol.
Bah, que demais.
Aham. É isso aí. Da Espanha, temos.
A Espanha, ela tem 44 lugares classificados pelo mês como Patrimônio da Humanidade. Ela fica atrás só da Itália e da China.
Olha aí.
E nesse aspecto.
Uhum. Né, parte da Ibéria ali, né? Tipo, sim. Foi muito... Rolou muito movimento ali.
É. E o espanhol, a gente nem imagina, né? Mas o espanhol é o segundo idioma mais falado do mundo, sabia? Perde apenas pro chinês e pros dialetos do chinês. E ela tem mais várias outras línguas oficiais, se não me engano, mais umas três por aí. Catalão, tem o...
Vasco.
O galego, e tem aquela do... Ah, que é o nome do basco lá, é um nome muito... Muito estranho, eu não lembro.
Fun facts. É isso aí.
Eu falei que cultura inútil era comigo, né?
Hein, Léo? O espanhol é mais falado até mesmo que o inglês?
Aham.
Bah, dessa
ele tá em segundo. Eu também imaginei que não seria assim, mas ele tá em segundo lugar. Ele perde apenas pro chinês e pros dialetos que tem daí dentro da China lá, né?
Sim.
Será
muito legal.
Do Império Náutico também, que eu falei essas invenções ali, mas as principais invenções deles lá são no ramo da navegação, né?
Ah, sim, com certeza. É, outro fato que é interessante também é que a Espanha foi o quarto país do mundo em regularizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E a porcentagem de aceitação de homossexualidade entre os espanhóis é a mais alta da Europa. Muito maneiro.
Diferente da Rússia, né? Que lá é crime, é proibido.
É, pois é. Pra te ver o contraste.
É, o contraste.
Beleza, galerinha. Vamos partir para o grupo C. Vamos falar de Austrália, Léo.
Oi. Vamos falar de Austrália, cangurus? Você quis dizer cangurus?
O que tu pode contar pra gente da Austrália aí? Traz um overview.
Bom, cara, a Austrália, a capital da Austrália é Canberra. A população atual é de 24,13 milhões. Moeda corrente deles lá é o dólar australiano, né? E a gente tem algumas empresas, startups lá da Argentina, que da Argentina, da Austrália, que são muito maneiras. Deixem só eu pegar aqui a página certa, que tem essas startups. O Canva é de lá, o Canva é da Austrália.
Amamos.
É, né?
Canva.
Somos. O Freelancer também, que é uma outra startup de lá também, né, que eu acho que o nome é autoexplicativo, né, ele é mais ou menos como um Fiverr, assim, se for comparar. Temos Big Commerce também. Essas startups, essas três que eu citei, elas estão entre os top 20 de startups, assim, que vem de lá, e elas são as três primeiras no ranking do país de startups. E, bom, fora isso, a gente tem empresas gigantes lá, trabalhando lá, né? Com certeza, tirando essas startups aqui, são as melhores empresas de trabalhar, né? Tem o Google, tem a Atlassian, tem a Envato, enfim, várias empresas de grande porte lá, né? Que se instalaram na Austrália.
Muito utilizados por aqui.
Como?
Muito utilizados por aqui, Datlassian aí.
Certo, certo, com certeza. E a outra coisa que é legal de falar é que a Austrália é o país com o segundo maior índice de desenvolvimento humano do mundo, né? Eles estão em segundo lugar no IDH. Então, tipo, um país excelente para se viver, né? Qualidade de vida.
Inclusive, tem muitos brasileiros que vão para lá, se eu não me engano. Fora o Brasil, o número com mais brasileiros residentes é a Austrália, né?
Com certeza, eu acho que é assim, porque tem bastante gente. Bastante gente mesmo.
Até a questão de legalização lá é mais tranquilo do que em outros países, né?
É, as questões
de trabalho. Então, muitos brasileiros acabam procurando a Austrália para viver.
Sim, verdade. Bom, como não poderia deixar de faltar, eu gosto muito, né? A cultura inútil, o momento cultura inútil da Austrália. Tem algumas curiosidades, assim, algumas coisas que eu acho bem intri. Tipo, foi lá que foi inventado o gravador de dados e de voo, de voz e cabine, que é a famosa caixa preta, né, dos aviões.
Ah, olha aí, muito importante.
Foi inventado lá. Além disso, temos o marca-passo, que foi uma invenção australiana também. Tecnologia de antifalsificação de notas também foi lá. A descarga dupla de vasos sanitários, que a gente utiliza muito hoje em dia, né? E além disso, uma invenção que a gente utiliza muito desde o início dos tempos, quando a humanidade começou a registrar suas coisas em pequenos pedaços de papel para não esquecer, né? O famoso bloco de notas foi inventado na Austrália em 1902, só que não se sabe quem inventou, né? Essa informação se perdeu. Provavelmente o bloco de notas onde anotaram quem inventou, ele se perdeu aí, né?
Essa foi boa. Parás. De Austrália era isso, Léo?
Bom, acho que é isso, né? E fora isso, canguru.
Cangurus.
Cangurus.
Verdade. Vamos passar pro grupo D, que no momento da gravação desse podcast tá jogando agora. E vamos falar da Argentina, Léo.
Vamos para a Argentina, então. Bom, a Argentina já tem uma população bem maior que a Austrália, né? Quase o dobro aí. Nós temos 43,85 milhões de habitantes atualmente. A capital da Argentina é Buenos Aires. A moeda, a corrente lá é o peso, né? O peso argentino. E comparado à Austrália, por exemplo, a Austrália estava em segundo lugar no IDH, né? A Argentina está em 45º no IDH. Vale lembrar que a Argentina é o único país da América Latina que já foi considerado de primeiro mundo, né? Diferente do Brasil, aqui onde eu tô do lado de um consultório dentário aqui agora. Vocês podem ouvir. E, enfim, né? Bom, além disso, a gente tem startups argentinas, que algumas delas são o Wormhole. O Wormhole é um centro de treinamento online para empresas e organizações, certo? Tem o Ricks também, que é uma startup bem diferenciada, que ela revolucionou o mercado através da criação de cadarços inteligentes. E temos o JoinCube também, uma plataforma de colaboração online para ambientes corporativos. E a Centive, que eu acho uma das mais legais, que é energia eólica portátil de baixo custo. Como a gente do Brasil que poderia chamar quase um sistema de estocagem de vento.
Referências.
Né? Referências. E tem também o PixPool, que é acesso livre a milhares de aulas em clubes e academias a preços fixos. Mais ou menos como o Gympass, que a gente conhece aqui. E a gente utiliza.
Legal, legal.
É verdade. É. O Mercado Livre e a Embedo também são argentinos, né?
Como?
O Mercado Livre e a Endeavor também são argentinos, né?
Ah, sim, sim. Bah, sim. Muito importante. Verdade.
Mercado Livre.
O Mercado Livre, né?
Quem nunca comprou um pedaço de pedra pelo Mercado Livre?
Né? Quem nunca comprou um PlayStation 4 no Mercado Livre, chegou em casa, eram dois PlayStation 2 e uma carta do Yu-Gi-Oh! De polimerização.
Ah, essa... O cara ainda usou essa referência ainda, tá louco.
Bom, vamos nessa então.
Compre um smartphone e vem um tijolo.
Gente, vocês acham que esse barulho tá muito complicado?
Não.
Não,
vocês não estão ouvindo?
Mas tá de boa.
Se vocês quiserem, eu posso ir ali e vaiar meu pai.
Quando tu tá falando, não. Quando tu para, sim.
É. Entendi. Tá, eu vou terminar aqui o da Argentina, então, e aí depois eu falo com ele ali, beleza?
Beleza.
Bom, de cultura inútil agora, vamos lá. Argentina. A Argentina foi responsável pela criação das digitais, sistema de digitais, para resolução de crimes e tal, né? Foi de lá que veio a transfusão sanguínea também. Bastão para cegos. E uma das invenções que mais se utiliza ainda, né, apesar do advento aí dos computadores, né, que é a caneta. A caneta foi inventada na Argentina, galera.
Olha aí.
Olha só. Eu tava vendo aqui também que a Argentina, ela é um país com 4 empresas, startups unicórnio, né? São... o maior ponto que uma startup pode chegar, né?
Sim.
E isso é um grande destaque, porque no Brasil, se eu não me engano, a gente só tem uma ou duas.
São 3 startups unicórnios.
Mercado Livre, Desapegar, Derremate e Globant. São as 4 unicórnios da Argentina.
Olha aí.
No Brasil, nós já temos 3 startups unicórnios.
3? Olha aí. Quais são, Jéssica? Ah, tu vai falar depois, né?
Eu vou falar depois.
Aí um spoiler. De Argentina era isso, Léo?
Não, eu queria falar só mais uma coisa também. Queria falar que a Argentina tem a maior densidade de psicólogos por habitante do mundo. Um psicólogo para cada 1000 pessoas.
Bah. Que legal, hein? Bah, é muito importante no
saúde mental. E
certo? E eles têm 5 prêmios Nobel também, né? Um de química, 2 de medicina e 2 de paz. Isso é bastante.
Bah, muito legal. Eu não sabia, realmente.
Sim. E mais da metade da população vive em Buenos Aires mesmo.
Bah. Um pedacinho da Europa, na América do Sul.
Exatamente.
Vamos seguir no grupo D e vamos falar da Nigéria, Pablo.
Vamos. Nigéria, deixa eu me posicionar. Então, Nigéria ali é um país da África Ocidental, oeste da África ali, IDH de posição de 152ª posição, ou seja, lá embaixo. População de 186 milhões, bah, é bastante gente, se for ver, né? É um país grande. Capital, Abuja. Abuja é uma cidade recente, estilo Brasília, foi construída especificamente para ser a capital do país. E a capital tem atraído muita atenção de investidor, muito dinheiro entrando lá agora, tecnologia, investindo na cidade crescendo, assim, não, quando o cara vê fotos de Abuja, assim, lembra mais, tipo, de um país de primeiro mundo do que da África, assim. A moeda é a Naira, que um dólar vale 360 Nairas. Ou seja, acho que se alguém investir em dólar lá, ganha um pouquinho de dinheiro lá, né?
Bastante, bah.
Então, empresas legais, assim, também não tem muito... Acaba tendo só mais do mercado local, né? Tem impacto global. Mas tem bastante startups crescendo, assim, tipo fintech, tecnologia, enfim, em relação a bancos, né? Dinheiro entrando, tipo, dando crédito pros nigerianos. Então eu peguei duas aqui. Eu peguei uma que é a Paga, que não sei se vocês conhecem, que é tipo um PicPay, que é uma startup de pagamentos que pode pagar boleto, pagar outras pessoas.
Eu usei o PicPay há pouco tempo atrás, muito bom.
Então, tem lá. Isso, é parecido com o PicPay, tem pagamento mobile, assim. E aí, tem desde 2009, né? Já recebeu 13 milhões de investimentos.
Vixe, PicPay é mais novo?
PicPay é mais recente.
Pois é.
Daria pra dizer que PicPay é uma cópia deles, mas não, é quieto. E eu peguei uma outra aqui que é um e-commerce deles lá, né? Que seria tipo um Walmart, sei lá, não sei, um submarino, que chama Conga. De 2012 lá. Tem mais de 500 funcionários. É um nome engraçado, né? E...
Eu saberia quem chamar pra ser garota propaganda dessa startup.
É, isso aí é meio fácil, né? Tipo, fazer o mascote. E já recebeu mais de 108 milhões de investimento. Então, também entra dinheiro lá, né? Aí, tecnologias... E coisas inventadas por lá, tipo, acaba como sendo um país de terceiro mundo, não tem muito investimento, né, na ciência e tecnologia. Mas eu peguei aqui um cara que foi o pioneiro na invenção de processadores multicore. Claro que, né, ele fez lá em Stanford, né, mas é um nigeriano. E como é que é o nome do cara? É esse aqui, é complicado de falar, né? Oyekunle Ayende Kunle Oloktun. Bah, é muito difícil falar isso. Oyekunle. Então, seria um nome de peso que veio da Nigéria.
É, que o que vale destacar também é que, assim como a maior parte dos países da África, a Nigéria também sempre passou por muitas questões de conflitos territoriais, por exploração. Então, o investimento em tecnologia, assim como um todo, ele sempre foi mais baixo. E, assim como outros países também da África, tem um alto índice de emigração. É emigração, né? Quando saem do país. Tem um alto índice de imigração para outros países, tanto para o Brasil quanto outros que são mais abertos a receber imigrantes, justamente por essas questões de falta de emprego, de falta de saneamento, de falta de condições mesmo de vida. É um país muito pobre, então, e sempre foi um país explorado, e sempre foi um país que sofreu com conflitos, com questões de... Gente, é África, né? É difícil falar. Então, tem que levar em consideração isso, assim, a falta de investimento, não só na Nigéria, como em todos os outros países africanos. Desde saúde, educação, qualidade de vida como um todo, né?
É, sem dúvida. Se for ver, a capital deles ali é exceção do país, né? Não demonstra o quadro geral, né?
Inclusive, né, falando de Copa, foi antes de ser no Brasil, a Copa foi na África do Sul em
2010,
na África do Sul. E mostrou uma realidade bem diferente da África, né? Da África, do continente como um todo.
Isso é que como acabam sendo países que acabam recebendo esse investimento, principalmente a África do Sul, porque foi colonizada do Reino Unido, né? Colônia do Reino Unido.
Tem muita diferença nesses continentes maiores, assim, que a África é o maior continente. Tem muita diferença da questão da colonização. Muitos outros países colonizaram pequenos países da África. Isso mostra uma questão de desenvolvimento desigual. A África do Sul é mais desenvolvida porque foi colonizada pelos ingleses, enquanto outros países que foram colonizados por portugueses e por espanhóis não são tão bem desenvolvidos hoje. E também a questão
franceses,
da independência.
Também. Franceses, né? E principalmente o estilo de colonização, né?
O estilo de colonização que foi mais por exploração, né? Exploração de diamante, de ouro, de produtos, de pedras preciosas como um todo, né?
Sabemos bem, né? Conhecemos bem esse estilo.
É verdade. Sabemos bem a questão da exploração.
É isso aí, próximo.
É isso aí. Vamos falar então do grupo E. E o grupo E tem uma pentacampeã mundial. Brasil, né, Jéssica?
Eita, vamos lá, rumo ao Hexa.
Isso!
Que dizer?
O que você pode contar para gente nos países aqui?
Bom, acho que eu não preciso dizer que a nossa moeda é o real, mega desvalorizado atualmente. Nossa capital é Brasília, apesar de muitos estrangeiros ainda acharem que é o Rio de Janeiro. E nós estamos com 207 milhões de habitantes atualmente. O mercado de TI, ele vem em constante crescimento. Não tão alto quanto o do Uruguai, mas ele cresceu 4,5% em 2017. E o país ocupa a nona posição no ranking global de investimentos em tecnologia, recebendo um aporte de 38 milhões no ano passado nessa área. Então, eu acho que é bem importante destacar assim, para o pessoal que está começando a carreira agora, que está com dúvida e tudo mais, se entrar ou não na área, que é um mercado que tem crescido e tem recebido bastante... bastante incentivo, né, para crescer.
Com certeza, tecnologia é o futuro.
A participação da tecnologia, da informação e comunicação no PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, no ano passado, atingiu 7,1%. Se tu for comparar com dados de outros setores, isso é bem alto, a participação do setor no PIB brasileiro. Então, já mostra um destaque um pouquinho maior da área, né?
E só tende a crescer, né?
E só tende a crescer. Inclusive, né, puxando o gancho, que o Vini deu spoiler um pouquinho antes, no mercado de startups, que inclusive tem um post no blog falando sobre isso, leiam, nós já temos 3 startups consideradas unicórnios, que são empresas que valem 1 milhão, que são o índice mais alto que uma startup pode atingir, né? E é a 99, que é de transportes, estilo Uber e Cabify, que é brasileira,
Bah, eu não sabia.
É,
a 99. Só quero deixar isso aí registrado. Eu não sabia que a 99 era brasileira.
É, mas só com um táxi, né?
É, tanto é que eu chamo de 99, né?
Não, é 99, é brasileiríssima. E foi a primeira startup unicórnio do Brasil. A segunda é a PagSeguro, que é a plataforma de pagamentos. Bem utilizada também para pagamentos online, carteira digital.
Mas acho que o mais forte deles foi o lance das maquininhas, né? Acho que, não sei se, acho que foi isso que deu também o boom deles.
O boom deles foi a questão das maquininhas de cartão.
É, muito utilizadas, muito facilitadas.
Já vinham fazendo, entrando muito no mercado de pagamento online, né?
Sim, com certeza, mas é que eu digo que essa questão das maquininhas facilitou muito para quem é micro e pequena empresa, né?
É um mercado gigante que eles atuaram aí, né?
Para empreendedores individual também ficou muito mais fácil tu ter a maquininha do cartão da PagSeguro.
Exato, isso fez com que eles abocanhassem uma grande fatia de mercado.
Exato, pessoas que vendem, autônomos que vendem produtos, enfim, maquiagem, comida, etc., podem adquirir mais facilmente a maquininha do PagSeguro do que de qualquer outra empresa, né? Eu acho que esse foi o estouro deles, assim.
É, antigamente, há um tempo atrás, antes das maquininhas deles, era muito difícil ter pequenas empresas, microempreendedores que aceitavam cartão, né? A gente não tinha muitos lugares que podia comprar no cartão quando era uma pessoa vendendo, às vezes.
Exato. Não podia, não tinha essa facilidade, né? Hoje em dia, qualquer lugar, qualquer pessoa que tu compra aceita cartão justamente por isso, assim, porque se tornou algo mais fácil de adquirir. E diferente de bancos, que tu só consegue maquininhas de bancos, de empresas maiores, mais conhecidas, se tu for...
E com taxas bem mais altas também.
Com taxas bem mais altas, se tu for uma empresa já consolidada, se tu tiver aquele CNPJ mais... de empresa mesmo, se tiver uma renda, né, um fluxo de caixa mais alto, senão tu não consegue também a maquininha de cartão.
Acabava sendo uma burocracia, né?
Exato,
isso diminui a burocracia, diminui as taxas e acaba pressionando os bancos a mudarem a estratégia deles também, né?
Exato.
É,
porque
também.
Hoje em dia qualquer um pode ter a maquininha, só comprar.
Tanto é que os bancos começaram a meio que fazer um sistema parecido, né? Disponibilizar umas maquininhas com acesso mais fácil, com menos burocracia, né?
Exato.
E para a pessoa que é autônomo ali, ou o microempreendedor ali, a burocracia é geralmente o que é o que barra ele ali, né? É o que fazia ele impedir o crescimento dele, né?
Com certeza, né? Porque foi, na real, se for ver, é uma inversão, né? O banco que precisa que as pessoas tenham as máquinas para poderem pagar para o banco fazer o dinheiro, né? Se as pessoas não têm como pagar no cartão, é um mercado que eles estão deixando de ganhar dinheiro, simplesmente, né?
Sim, com certeza. E falando em banco, aproveito o gancho para falar que a Nubank, a roxinha que tem ganhado o coração de todos, ela também entrou no ramo dos unicórnios. Ela é a terceira startup brasileira chamada Unicórnio, já valendo muitos milhões. E, pô, eu não tenho cartão da Nubank porque eu não fui aceita, mas dizem que é maravilhoso.
Eu também não.
Não tenho um parecer positivo ainda, chateada, mas espero futuramente conseguir dizer mais sobre...
Não tenho... Informada, mas se alguém do Nubank ouvir esse podcast, por favor, me deixe informar essa opinião, me dê um cartão do Nubank.
Eu desisti do Nubank e tenho o Next e acho muito melhor.
Olha aí, denúncia!
Olha aí, hein?
Cara, o Next, eles não estão pagando a gente pra falar disso, mas eu acho muito legal. É um banco digital como a Nubank, que fornece cartão de crédito internacional e conta no banco. E eles têm um lance que eu adoro, que é os que chama Mimos. Então eu ganho viagens no Uber, desconto no iFood, mas desconto grande, assim, desconto em cinema e várias outras coisas que faz com que eu use o cartão. E acho isso muito legal. E os descontos são bem atrativos, assim. Eu, tipo, ganho viagens grandes, assim, R$ 20 de desconto numa viagem. desconto em pedidos no iFood e tal, cinema, Natura, é um sistema de recompensas bem legal, assim. Tem também um sistema de vaquinha que tu pode usar dentro do aplicativo. É um banco do Bradesco, mas ele é totalmente digital e eu tô achando muito legal, assim.
É, eu ia mencionar que ele é um banco feito por um grande player, né? Pra meio que pegar essa fatia de mercado que o Nubank tava abocanhando, né?
É, a maioria dos bancos criou um banco digital descomplicado pra concorrer, né?
Exatamente. Tem mais um tipo de banco, né? Eu não lembro qual é o nome dele, vocês lembram? Acho que é Visium.
Tem o Dinho, tem o Banco Original também, se eu não me engano, é uma empresa grande, um banco grande. Cada vez mais, né?
Se não me engano, esse é do Itaú, né? Se não me engano, Dive. Não lembro.
Ah, também não lembro. Mas é de um grande player, verdade. E aí, Jéssica, o que, que mais pode contar sobre o nosso país?
Ah, continuando no ramo das startups, as próximas da fila a serem startups unicórnios tem a Movil, a PSafe, não sei se pronunciei direito, me corrijam, a Netshoes e a Hub Prepaid, que também são promissoras e até o final do ano podem se tornar startups unicórnio. Mas, futuramente, nos próximos anos, teremos a Ambler também ocupando esse posto de startup unicórnio, fazendo muito sucesso por aí.
Hell yeah!
Hey, yeah! Ah, falando de empresas de tecnologia brasileiras, não podemos deixar de destacar a Ambler. Olha o jabá aí, gente.
Momento jabá.
Momento jabá.
Puxando o assado para a nossa brasa.
A melhor empresa de cloud hosting do Brasil. O melhor preço, melhor custo-benefício. Com atendentes muito bons, né, Léo?
Não sei, não sei. Sou suspeito para falar.
E um marketing maravilhoso também.
Isso, com certeza.
Vocês querem um pouquinho de cultura inútil?
Sim!
Cultura inútil? O avião foi inventado por um brasileiro, Santos Dumont.
Isso aí, chupa as mãos, right.
A urna eletrônica que nós utilizaremos aí nos próximos meses também foi inventada por um brasileiro, o Carlos Prudêncio. O orelhão, que agora saiu de uso, as pessoas não utilizam mais os orelhões, mas antigamente a gente ia lá com a fichinha, depois virou o cartão. O orelhão também foi inventado por um brasileiro, apesar do nome dele ser um pouco estranho. É Xu Ming Silveira. É uma mistura, né? Mas é brasileiro.
Será que tem orelhão em outros lugares do mundo?
Tem, em Londres. Os orelhões de Londres são um cartão postal. Aquelas cabines vermelhas.
Ah, é verdade. Eu não devo chamar de orelhão, né? Tipo, Big Ear.
Ah, o nome é... O nome daí já é outro. O toca-fita portátil também é brasileiro. Foi inventado por Andreas Pavel.
Bah, eu tive um toca-fita portátil, hein, antes de ter o meu primeiro Discman.
Nostalgia, hein?
Nostalgia monstra.
Né, e nós que agora vivemos no auge das redes sociais, das selfies, do Instagram... A fotografia foi inventada por um brasileiro.
No way.
O Hércules Florence. Ele foi um dos pioneiros. Ele foi um dos pioneiros na área.
Que tri.
Uhum. Ah, muito importante. O coração artificial também foi inventado por um brasileiro. O Adam de Andrade.
Ah, ainda bem, esse aí é necessário, hein?
Esse daí é necessário.
Bah.
Eu mesmo já tenho um coração artificial, né? Porque o natural eu já perdi pra morena. Brinks.
Ah, e também o coração de verdade foi inventado por um brasileiro, né? Deus.
Deus é brasileiro, com certeza.
Ah, essa foi demais.
E aí, Jéssica?
A máquina de escrever que antecedeu os computadores, também é brasileira. Logo, a invenção do computador surgiu do Brasil. Olha aí. A máquina de escrever foi inventada por Francisco João de Azevedo.
Estou na frente de uma aqui em casa, tenho uma guardada.
Saudade, eu achava muito lindo aquela máquina, tu digitava, fazia um barulhão, aí ia pro lado, tu batia pra folha voltar. Era muito legal.
É muito delícia. É verdade.
Vou falar um negócio pra vocês, isso que é a nostalgia falando.
Não era legal, Pablo?
Não. Erra pra te ver uma vez. Só tu erra, dá um erro.
É, eu... Bah. Uma vez eu fui tentar escrever um poema na máquina de escrever. Na metade do poema eu já tinha errado umas 10 vezes, já tinha trocado as folhas, tudo.
Era um trabalho.
Era horrível.
Mas, claro, era, tipo, o cara lembra da sensação, né? Digitar ali, mas os erros o cara não lembra.
Os momentos de dificuldade.
É, esses...
Bom, então a gente pode avançar e ir pro grupo F?
Vamos.
Aí a gente vai ter que falar de um pequeno grande problema para os brasileiros. Vamos ter que falar de 7-1. Vamos ter que falar de Alemanha, né, Pablo?
Ah, Alemanha, 7-1. Memórias, no caso aí, a tristeza, né, se lembrada. Então, a Alemanha, acho que todo mundo conhece aí, história grande. País lá do centro europeu, é o quarto índice de desenvolvimento humano. Tem 81 milhões de habitantes, capital Berlim, moeda é o euro também. O euro hoje vale 1,16 dólares. Então tá valendo um pouco mais que um dólar aí. E aí empresas legais que vêm de lá, eu peguei aqui uma que é, acho que é bem conhecida do pessoal aí, que escuta o podcast, que é o SoundCloud.
SoundCloud. Pô, total.
Aham, uhum, lá de Berlim.
Aliás, obrigado, SoundCloud.
Vocês valeu.
Vocês fazem esse podcast possível.
É. Mas eu usava muito SoundCloud na época que eu tocava e tinha minhas bandas, a gente lançava as coisas pelo SoundCloud. Na época que tinha MySpace só, que o MySpace bombava, o SoundCloud tava ali meio tímido, ele já vinha meio tímido ali. Então eu usava muito nessa época pra lançar música, até hoje, né, ele é usado bastante como uma plataforma de pra música, assim, muito. Não só podcast, streaming, né.
Isso, é, tem um movimento aí de artistas independentes, né, tem muita, principalmente muita música eletrônica por lá.
É, o underground todo ainda continua lá.
Isso aí, então, peça de 2009 já recebeu quase meio milhão de dólares, 500 milhões de dólares de investimento já. Daí tem outros players grandes aí, né, tipo SAP, também é da Alemanha, empresa de 1972, e tem mais de 80 mil funcionários, é muita gente, imagina. Então, e aí?
Tem uma aqui na minha cidade.
Aham, uhum. Novo Hamburgo, né?
É, São Leopoldo aqui. Tem
São ali. Leopoldo, isto. E aí, tecnologias lá que surgiram lá tem só a invenção da impressão com Gutenberg. Bah, imagina assim, o que seria do mundo sem livros impressos.
É verdade.
Não faz diferença, mas...
Meu pai te ouve falando isso, ele te quebra pau, Léo. Meu pai é gráfico.
Ui. Capaz.
É, então ele...
Então desculpa aí, pai do Vinícius.
É, eu trouxe mais uma aqui que é bem legal, que é o primeiro computador programável que foi inventado, foi feito lá, na Alemanha. 1941, o Z3. Tinha mais de...
Ah, que te permitia programar, né? Que ele não tinha já algo pronto, né?
Isso. Tinha mais de 2.600 relés. Imagina, era tudo mecânico, meu. Era uma sala inteira. E a programação era feita com filme, com pontos, né? Era... E tinha essa programação interna e mais valores manuais entrados antes.
Sim, era bem mecânico o funcionamento, né?
E aí, pessoal.
É bem parecido com o Colombo, vou falar mais na sequência.
Isso, é, daí tem só Albert Einstein que veio de lá.
Ah, só.
Só ele. Esse aí. Só
ele que
você conhece. É. E. Hitler!
Também. É, dois nomes, né? Que tocaram a história aí.
E que revolucionaram, de certa forma, não tô dizendo que os dois foram para o bem, a história que nós conhecemos hoje.
É verdade.
É isso aí, eu acho que tem bastante startups lá, se for procurar lá, tem um movimento grande lá. Tem muitas pessoas que aqui do Brasil mesmo saem, é um ponto de referência para ir trabalhar na Europa. Aqui, Alemanha, Berlim, ali tem muito investimento de tecnologia por lá, também universidades também.
Não só de tecnologia, né, Pablito? A questão do estudo superior, acho que o estudo como um todo, mas eu estava lendo um artigo, o estudo superior, ele é gratuito na Alemanha. Então, muitas pessoas vão para lá para se qualificar, vão para lá para fazer faculdade, mestrado, uma pós, porque lá o estudo é de qualidade e ele é gratuito.
É incentivado com bolsas também, né? Tem muito incentivo à ciência e tecnologia, né?
Sim, e também tem alguns programas que permitem que brasileiros vão para lá estudar, né? Eles têm essas parcerias, assim, e eu acho bem, bem legal destacar também. Sem contar os salários, né? Que os salários são bem, bem altos.
Como a gente falou, né? Ganha em euro um pouco mais valorizado que o dólar, hein?
Sim, inclusive nós temos uma pesquisa no nosso blog, sempre com muito material positivo, falando sobre a Europa como um todo, da falta de mão de obra na área de tecnologia, o que essas empresas têm feito para atrair mais pessoas para a área, né? Principalmente mulheres, porque lá a grande maioria ainda é composto um mercado majoritariamente masculino. Mas...
Sim, mas inclusive eles fomentam muito, os brasileiros são muito requisitados também, né, nesse mercado, sim, de TI, né, sim. Não só lá para a Alemanha, mas para diversos países.
Sim, lá, a questão dos salários, que, né, são os melhores salários, e as políticas corporativas também facilitam na questão do ambiente de trabalho e um ambiente mais igualitário, né. E aqui a gente ainda sofre um pouco com essa questão do preconceito. Lá eles já estão evoluindo com relação a isso.
Com certeza.
Com certeza. Até empresas que são originadas lá, como a própria SAP, né? Mas fazem esse programa, no caso, originar de lá, no programa global deles, né?
Sim.
Investem nisso, né?
Inclusive a SAP, a gente está em contato com eles aí para post no nosso blog. Já que o mês de junho é o mês da diversidade, que é um dos temas que nós estamos tratando, a SAP tem um programa bem legal, é um programa global deles, que é o Pride, SAP, que é um grupo de diversidade LGBTQ que trabalha com essas questões dentro das empresas para desconstruir alguns conceitos existentes e quebrar esses paradigmas e tudo mais. Então, na Alemanha, isso é comum para eles, não é um país tão fechado com relação à discussão de igualdade de gênero e diversidade. Mas no Brasil, isso tem uma importância enorme, porque nós ainda estamos caminhando para essa questão, né? Questão de igualdade e tudo, de igualdade e tudo mais.
É sempre importante falar sobre isso, né? A gente precisa discutir mais esse tipo de assunto, esse tipo de tema, porque os tempos estão mudando, né? Pablito,
diga.
Encerramos de Alemanha?
Encerramos a Alemanha.
Então vamos lá, vamos pro grupo G, a terra da rainha, Inglaterra. O que que tu conta pra gente, Léo?
God save the Queen! Vamos lá. Bom,
se fosse pra
a Inglaterra
falar de pensamento real, eu falava.
Essa foi boa.
Bom, então tá. A Inglaterra, ela tem a população atual de 53 milhões ali, 53 milhões e 100 mil. A capital é Londres, certo? A moeda é a libra esterlina. E deixa eu ver. A gente tem algumas empresas aí, né? Londres, obviamente, ela é um polo muito forte de startups. A gente tem algumas empresas aí, como a Mush, que eu achei muito legal. A Mush é uma startup que tem um aplicativo que ele é chamado de o Tinder para as mães. Tipo, ele é um aplicativo para as mães se relacionarem enquanto elas estão ali naquele período cuidando dos bebês e tal, né? Porque elas ficam incrivelmente isoladas. E aí eles criaram esse aplicativo para as mães poderem se conectar, conversarem, venderem itens, inclusive de bebês e tal, né? Achei muito legal essa startup.
Massa.
Deu uma travada aqui. Bom, vocês estão me ouvindo legal aí, gente?
Sim.
Sim.
Tá, beleza. Bom, além disso, a gente tem o Monzo também, que é uma outra startup, que ela é tipo um banco, assim. E para investimentos, né? Tem muitas startups aqui. Eu separei várias e eu queria ver mais alguma, deixa eu ver. Tem o Reala também, que é uma plataforma comercial de software dedicado, né? Deixa eu ver. Tem o Moneybox também, que é uma startup de investimento, né? Pra te ter controle de gastos e investimento na realidade. Tu pode investir em várias empresas pela Moneybox, como a Apple, Facebook, Netflix, a Disney também. Consegue fazer investimentos pelo aplicativo para essas empresas. Deixa eu ver o que mais podemos falar da Terra da Rainha. Tem o Songkick também, que é de lá, né, que é de Londres, que é uma rede social de bandos e artistas. Tem o Pixel Pin, que é uma das que eu acho mais legal, que ele troca passwords por fotos, imagens, com autenticação online. Ou seja, tem um password lá, ele troca isso por uma imagem. E aí tu pode usar uma imagem personal para isso, e ele tem os pass points, que são mais ou menos o password que fica dentro da imagem. Eu achei fantástica essa startup.
Legal. Tipo no molde do Windows, assim, que tu tem que clicar na imagem, os pontos. Isso?
Isso.
Legal.
Tem também o Brandwatch, que é meio que um fórum, assim, para marcas, pessoas e produtos. Muito a fuder. Tem o Crowd também, o crowd.fm, que é de Manchester. Muito legal. Tem muitas startups nascendo lá, né? O mercado lá é bem competitivo. E tem também o Skyscanner, que eu acho muito legal, que é um site de viagens global, que ele procura viagens ao redor do mundo todo, né, voos, além de aluguel de carros e hotéis. Muito legal. Hotéis, né, hotéis é foda. Além disso, deixa eu ver, Bom, Na Inglaterra a gente tem algumas das maiores personalidades aí da história, né? Como o nosso querido Alan Turing. Sem ele nós não estaríamos fazendo esse programa agora, né? Com essas tecnologias que nós estamos utilizando, cada um de nós.
Inclusive, que é o computador. Léo, falando do Alan, na semana que vem, no dia 23 ou 24, é o aniversário dele. E nós teremos post especial sobre o Alan Turing nas nossas redes.
Bah, merecidamente. Merecidamente. Muito legal.
Merecidamente.
Bom, e o Alan além também... disso...
Eita.
Pode falar.
O Alan foi um dos pioneiros... Bom, vou dar um spoilerzinho, mas destacar que ele foi um dos grandes heróis da Segunda Guerra contra a Alemanha, porque ele conseguiu, né, a questão de quebrar a criptografia alemã.
É verdade, do Enigma. É. Da Enigma, que era a máquina de criptografia deles. Importante falar que ele era homossexual, né?
Exatamente, no mês. Por isso, nosso mês da diversidade é junho, no dia do. Na data do aniversário do Alan.
Exatamente. Somos muito gratos. Fez uma invençãozinha aí bacana, né?
Exato, muito bom, contribuir.
Né? Além disso, a gente tem algumas tecnologias lá que foram inventadas lá. O Raspberry foi inventado na Inglaterra, né? Uma tecnologia ascendente aí hoje, né? Quem não conhece Raspberry é uma placa onde tu pode montar teus esquemas eletrônicos, componentes e tal. E aí consegue fazer diversas coisas com aquela plaquinha, né? Consegue fazer emuladores de consoles, de videogame, consegue fazer uma infinidade de coisas programando aquela plaquinha, né? Muito maneiro. Além disso, a internet foi uma invenção criada na Inglaterra, né? Pelo Sir Tim Berners-Lee, que nasceu em 1955. A maioria das coisas tecnológicas que a gente tem relacionadas à informática mesmo nasceram lá, né? Já falei do Alan Turing, o pai do computador, da computação, Charles Babbage, nasceu lá. O Colossus também, né? O primeiro computador eletrônico, digital, programável, inventado pelo Tommy Flowers. Nasceu de lá, saiu de lá também. Acho que seria isso sobre a Inglaterra, galera.
Primeiro digital, né? Porque o primeiro analógico foi na Alemanha, aquele que eu citei.
Isso. Aquele que falou, esse aqui é o primeiro programável eletrônico digital, né?
Digital. Uhum.
Isso.
Ah, vale citar também, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre isso, que o Reino Unido saiu da União Europeia. Então, isso influencia também, de certa forma, pessoas que querem ir morar lá, porque as políticas deles ficaram mais fechadas para imigrantes.
É verdade. É verdade. Bem lembrado.
Brexit.
É.
Exato. Bom, e acho que só por curiosidade,
falhou o áudio.
Comparado ao real?
Falhou
alguém
o áudio.
Alguém de vocês sabe em quanto que tá valendo a libra esterlina em comparação ao real?
Não.
Não. Não.
Google knows. Mas eu acho que deve estar valendo entre... Acho que
aqui, ó, uma libra esterlina equivale a 4,952902,78 reais. Ou seja, 5
reais.
5 reais.
Precisão. Saiba ou seus seja, pontos flutuantes.
Tá caro.
Né?
Tá bem caro.
É verdade.
Outra curiosidade, eu tenho uma prima que mora lá já há alguns anos. Ela foi antes da separação com o Reino Unido e então conseguiu cidadania. E ela falou que algumas coisas lá, que nem questão de mercado, alimentação, essas coisas, é bem em conta. Com salário, tu consegue viver tranquilamente, por isso que a qualidade de vida deles é muito boa. Mas, em comparação, outras coisas consideradas supérfluas, digamos assim, que nem para mulher, salão de beleza, manicure, pedicure, essas coisas assim, lá é extremamente caro. É uma coisa absurda de caro. Então, vale a pena investir e ir para lá trabalhar com essas pequenas áreas que vai ganhar bastante, porque também na Europa como um todo, mas muita gente vai para Londres para trabalhar em hotéis, em bares, restaurantes, porque eles têm uma falta de mão de obra muito alta para esses empregos considerados menores, digamos assim, não, ficou feio, né? Menores não, mas empregos que não exigem certificação, por exemplo. E tu ganha bem trabalhando com isso lá. Tu ganha super bem. Diferente do Brasil, por exemplo, que esses empregos não são tão valorizados.
É, totalmente invertido nessa questão aí, né? Brasil e Europa. Geralmente brasileiros, eles se dão bem indo pra lá exatamente porque a mão de obra lá, ela é muito valorizada, né?
Exatamente.
Diferente aqui do Brasil, né? Aqui a gente tem o contrário, né? A gente tem uma mão de obra barata e custo de vida e de produtos alto. Lá é o contrário, né? Lá os produtos são baratos, custo de vida relativamente mais barato e a mão de obra, ela é super valorizada.
Exato, sem contar da segurança, né? Segurança, qualidade de vida lá.
Ah, sim. Isso nem se compara, né?
Então, com o salário mínimo deles, tu vive tranquilamente. Tu vive tranquilamente o mês inteiro, assim, tu consegue ter uma vida, um padrãozinho bem bom, diferente do nosso salário mínimo, que não dá pra nada, né?
É, com certeza, é que a gente aqui tem uma questão de taxa tributária, né, é todo um...
É, uma questão que bem diferente.
Paga imposto no mundo, né, então a gente tem toda essa questão lá, eles não têm tanto tributo, eles não pagam tanto tributo quanto a gente, acredito eu.
Não pagam tanto tributo quanto a gente.
Beleza, galerinha. Então, pra gente fechar, vamos dar uma passadinha no grupo H e falar da Polônia, Pablo.
Vamos. Então, Polônia lá, país da Europa Central, o 36º no índice de desenvolvimento humano, tem uma população de quase 40 milhões de habitantes, 37,95. A capital, Varsóvia. A moeda lá é o Slots. Eu tive que procurar para ver como é que falava. Os Slots. Que ali, o polonês lá também não é muito fácil de ler, né?
Né? É mais consoante.
Então, com a moeda deles comparada com o dólar. Então, um dólar vale 3,69 Slots. Parecido com a nossa flutuação aqui, né? Se for ver. E é empresas legais que tem de lá, então eu peguei empresas também que tem uma fama global, né? É a LiveChat, não sei se vocês já viram falar. É uma empresa que faz chat.
Sim.
De helpdesk, então vem da Polônia.
Sim. Ah, ela é bem, bem, bem utilizada, né?
É um player grande, assim, no...
Player grande de helpdesk.
Então é uma empresa de 2002, então tá um tempinho aí, ó, fazendo presença online.
Vai, tradicional já, né?
Tradicional, é. Daí eu achei uma outra que eu achei legal aqui, que é uma... Daí essa LiveChat já é uma empresa consolidada, né? Mas aqui é uma startup lá da Polônia, lá que é o Brainly. Brain.ly, Brainly. Então, que é um site de 2009 lá da Polônia, lá, que tem mais de 80 milhões de usuários hoje e atua em 35 habitantes, que é um site de educação, assim, né, no caso, para rede social de aprendizado entre estudantes e educadores. Mais ou menos uma ideia, tipo um Cora, assim, perguntas e respostas, bem legal. E tem bastante, muita movimento de startups lá também. Também tem outro, o leste europeu, ele também tem mão de obra, buscado mão de obra aqui do Brasil. Inclusive um colega nosso, Lucas Estevão, que trabalhava aqui na gravatar aí com nós foi pra...
Ah, verdade, o Estevão está lá. Salve, salve, Estevão.
Trabalhar lá, desenvolvimento lá, então tem mão de obra por lá. É uma... Se quiser, né, aventuras, viver pela Europa, é outro, pode ser uma solução. E aí, Opa!
Não, eu ia dizer que vale destacar também que na área de tecnologia nós temos a ganhadora do Prêmio Nobel de Química, a Marie
Curie. Eu ia falar isso.
Marie Curie.
Curie, isso. Nossa, péssimo. Ganhadora do Prêmio Nobel de Física e de Física de 1903 e do Nobel de Química em 1911.
É a única pessoa que ganhou até hoje dois seguidos.
Exatamente.
Vixe.
Essa aí era pesada também. Também tem de curiosidades aí de... o querosene foi inventado por lá na Polônia, lá, né? Foi primeiro derivado do petróleo com valor comercial aí. Hoje em dia é mais utilizado para solvente e combustível de avião, né? E também eu achei legal que as vitaminas, pílulas de vitamina, foram inventadas por um polonês, Kazimierz Funk. Aí eu, na área de saúde aí também, ó.
Mais ou menos. Eu gosto muito da Polônia porque eles são amantes da cerveja, né? Eles têm mais de 80 marcas diferentes.
Legal.
Da cerveja lá.
Suco de cevada.
Né? E outra coisa que eu acho interessante, né? A cultura inútil é comigo, você sabe. A Polônia tem 9.300 lagos.
Olha aí. Essa aí realmente é muito inútil.
Do tamanho. E sabia que lá na Polônia, quando o feriado cai no final de semana, as empresas são obrigadas por lei a oferecerem a segunda-feira livre.
Bah, mais um motivo para eu trabalhar na Polônia.
É tipo, mais ou menos como se, tipo, a gente vai perder um feriado que vai cair no final de semana. Não, não pode. Então dá a segunda livre para eles.
Mas aí tem quantos feriados que eles têm lá? Dois?
Ah, não sei. Não sei, mas é interessante. A gente podia perguntar pro Estevão depois, né?
Com certeza.
Mas era
aí outra coisa.
Era isso.
Além de que a Polônia é um país lindo, né? Só vocês pesquisarem na internet, assim, é encantador. É um país
Sim.
muito bonito. O Instagram do Estevão é sensacional.
Tem muita construção histórica, né?
Mas deixa eu falar uma coisa que vocês vão gostar muito, viu? A lei trabalhista da Polônia, ela te permite uma carga de 40 horas semanais, mas o horário para refeição, famoso intervalinho, dura apenas 20 minutos.
Ah, é correria.
Nossa, não.
Correria. Eu tinha 20 minutos de intervalo quando eu era estagiário. Em 2010 ainda, porque depois isso mudou também.
Bom, galera, eu acho que é isso. Eu acho que a gente conseguiu cobrir vários países muito legais. Coisas que a gente nem imaginava que rolavam nesses países e a gente conseguiu falar hoje. E para quem está ouvindo o podcast, se conhece, se sabe mais alguma curiosidade desses países que a gente falou hoje, comenta, vamos aumentar essa discussão. E se quiser, vamos fazer mais um episódio e falar de outros países, outras culturas, porque acho que esse tema, a Copa do Mundo, esse clima de Copa do Mundo, ele é muito legal e a gente consegue aprender muito de uma forma bem divertida, né? Eu gostaria
inclusivo, de... eu considero esse clima muito inclusivo, sim. Ele aproxima as culturas, as pessoas, enfim.
É verdade.
Essa é uma perspectiva que tu pode tomar, né? Ver que, então, estão citando outro país, né? Faça incentivar a pesquisar, né? Conhecer a cultura. Por exemplo, agora tem muita reportagem falando sobre a Rússia, né? Mostrando coisas que eu não sabia, né?
É verdade. Não, eu acho que a parte que a gente falou do Brasil também, acho que é pra gente ficar orgulhoso, né, e ver que tem muita coisa errada por aqui, mas que tem tanta coisa legal, né, um país com bastante investimento em tecnologia, a gente tem umas startups tão legais aí, olha quantas unicórnios a gente tem e quantas ainda vão surgir. Eu acho que esse podcast também serve pra gente ter um pouquinho de orgulho do nosso país, né?
Exaltar a parte boa, né?
É.
Que às vezes a gente acaba passando despercebida aí, em meio a tantas coisas negativas. É muito importante a gente celebrar as coisas positivas que a gente tem aqui também, né?
Isso aí, com certeza.
E, cara, eu queria agradecer pelo convite aí, né? É o primeiro podcast que eu participo em minha vida, apesar de ser um grande entusiasta dos podcasts. Agradeço muito pelo convite e fico à disposição para, se vocês quiserem fazer um outro episódio, mais países, sempre que quiserem, podem contar comigo aí, galera.
Com certeza. Gente, muito obrigado, Pablo, Jéssica, Léo. Valeu pelo papo.
Valeu.
Vocês, eu sempre falo aqui que esse podcast é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, profissionalmente, porque eu me divirto fazendo, eu aprendo muito, e eu tenho certeza que a galera que tá ouvindo também. Então, eu brinquei com a Jéssica esses dias que ela escreveu um dos melhores textos sobre a Rússia da América Latina, com certeza, e várias coisas que ela falou eu usei no almoço com a galera. Então, esse podcast aqui trouxe vários argumentos pra gente puxar assunto com a galera. Então, muito obrigado pelo tempo, pela disposição, pelo estudo de vocês, e obrigado de coração.
Tamo junto.
Inclusive, tô sendo grampeada, acho que tem alguém me seguindo, eu tô com...
Vai receber uma ligação do Putin, com certeza.
Vou receber uma ligação do Putin aqui, se eu sumir, vocês já sabem o que aconteceu.
Você sabe demais. Mas é isso então, gente. Muito obrigado e até a próxima.
Valeu, galera.
Valeu.
Até.
Valeu.
Valeu, salve.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.